Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Carla Ruaro, que prazer hoje conversar com você. Gente, a Carla tem um projeto maravilhoso. Todo mundo vai ter que assistir o filme para entender melhor e ela vai contar um pouquinho para a gente agora quem é ela e aí a gente vai contar sobre esse projeto que vocês vão ter que saber mais.
Olá, obrigada pelo convite, Lili e Ana, participar desse podcast maravilhoso, Imigrantes. Como é que eu começo a falar de mim? Gente, como é difícil, né, falar assim. Mas, enfim, eu sou pianista, sou gaúcha, nasci em Porto Alegre, estudei música em Porto Alegre, me formei, terminei a faculdade de música primeiro, né, antes de, então, decidir sair do Brasil. Esse projeto... A gente estava até antes aqui, né? Antes da gravação, a gente estava no ensaio aqui. Eu estava contando de onde surgiu a ideia, desse projeto.
Um cafezinho, aquela coisa. E aí a gente começa.
Exatamente, tem que ter.
Os bastidores,
né?
Que não vão para o ar, né?
Porque... Não vão para o ar. Mas a gente estava aqui nos bastidores, conversando e enfim, elas, né, vocês estavam me perguntando aonde que essa ideia começou desse projeto. Então, só para situar mais ou menos o que é o projeto, né, o projeto chama Raízes, um piano na Amazônia, foi um projeto com uma proposta artística e social de levar um piano de barco às comunidades ribeirinhas da Amazônia. Não só um instrumento que eles nunca tinham visto antes, mas também a música de compositores locais contemporâneos, inspiradas na natureza amazônica, que também essas comunidades nunca tiveram contato antes, não sabiam que eles próprios eram inspiração para a música desses compositores. Então, essa foi a proposta desse projeto. Esse projeto nasceu, a ideia, de um longo trabalho, né, que eu vim a fazer em Londres, logo que cheguei em Londres, em 2004. Então, saí de Porto Alegre, me formei, né? Saí de Porto Alegre e vim para Londres. Aqui, durante 6 anos, eu trabalhei com um trio para uma instituição inglesa chamada Live Music Now, uma instituição que oferece concertos e workshops para escolas de crianças deficientes, hospitais, presídios no Reino Unido todo, Emirados Árabes também. Então, durante 6 anos, a gente apresentou música brasileira, e incluindo nesse repertório música da Amazônia. E aí foi o meu primeiro contato com a música da Amazônia, e eu me apaixonei por esse repertório, porque, primeiro, que são músicas de compositores contemporâneos, né? Então, são produções atuais, e dentro da música clássica, a gente estuda muito pouco, principalmente compositores brasileiros contemporâneos. A gente aprende Villa-Lobos, né? Então, e outros mais famosos, né? Dentro da música erudita brasileira. E fica, então, esse gap, né? Que eu sentia muita falta dentro do meu meio, né? do meu crescimento como pianista. E encontrei aqui em Londres, através desse músico da Amazônia, esse trabalho todo. No final desses 6 anos, nós ganhamos um prêmio no Brasil para ir para a Amazônia fazer concertos de música brasileira para comunidades no interior do Pará. E eu, como toco um pouco de percussão, também levei muita percussão e levei também um teclado eletrônico para caso algum lugar não tivesse piano, pudesse usar então um teclado eletrônico. Mas chegando lá, descobri que piano era uma coisa que não tinha em lugar nenhum, né? E o teclado eletrônico eu até utilizei algumas vezes, mas a maioria das regiões não tinha energia elétrica. Então, eu também tive que deixar o eletrônico de lado e tivemos, então, que fazer realmente o improviso, né, em todos os concertos, porque todo aquele repertório que a gente preparou e não pôde ser tocado. Essa viagem, que foi em 2012, foi a viagem que me fez... começou, né, essa ideia de, nossa, é uma região belíssima, me apaixonei, já era apaixonado pela música e a grandiosidade da Amazônia, da floresta, natureza. Eu sempre fui muito também próxima, muito apaixonada por natureza. Quando eu era criança, fui escoteira. Então, sempre tive, assim, uma proximidade muito grande. E então, tinha essa grande vontade de voltar. Não planejei, daquela época, não tinha ideia de como fazer. Mas a vontade foi crescendo, principalmente, de ter um trabalho mais original, de ter um trabalho autêntico, como pianista clássica, né? Então, fui para Lisboa em 2015. Me mudei para Lisboa para fazer um doutorado. Eu já fui com essa proposta de fazer da música desses compositores da Amazônia. Só que eu não imaginava que isso poderia se transformar realmente numa ida, numa expedição, num projeto, num filme, que também não tinha sido o planejado. Né? Mas sempre com essa coisa na cabeça de que eu quero levar um piano para a Amazônia. A doida, né? Que a gente conta a história para as pessoas e as pessoas ficam te olhando assim como se fosse de outro mundo, né?
Eu só fico imaginando a cara das pessoas quando chegam nessa, eles vivem num lugar que eles jamais tinham visto um piano, de repente um mundo que se abre para eles, né?
É lindo, é lindo.
As carinhas, né? Bonitinho demais. E eles acham tudo engraçado, né? É tão engraçado. Bonitinho.
Eu não esperava essa reação, assim, das crianças. De eles acharem engraçado, né, um piano. Eu levei um piano de armário, né, que a facilidade do piano de armário, ou o piano de parede, né, não é o piano de cauda. O piano de parede é um piano vertical, que a gente tira a tampa dele, então as pessoas conseguem enxergar os martelinhos batendo.
O piano é aquele piano normalmente tradicional que as pessoas têm em casa, né?
Isso. O piano de cauda, que é aquele piano que a gente vê mais no teatro, a gente não consegue ter essa mesma visão porque ele é horizontal, né? Então a pessoa tem que estar lá com a cabeça dentro do piano para enxergar. Então foi interessante ter levado esse piano vertical. Então eu comecei a vontade essa de ir para a Amazônia, eu estava em Lisboa e conheci muitos brasileiros lá também e ia conversando com todo mundo, até que eu encontrei a Tatiana Kobet, que é uma ex-bailarina, cantora, compositora, poeta, de Florianópolis.
Serrânia, aê!
Aê, Catarina! E aí eu contei essa ideia maluca para ela, e ela mesmo é muito maluca também, ela tem essa energia...
Acho ótimo, porque ninguém, desculpa te interromper, Carla, mas alguém falou que era uma boa ideia ou foi a única, tipo, a única que achou que era uma boa ideia?
Essa
é a minha parceira.
Se tem alguma dúvida dessa ideia, eu tenho certeza, ela carregou o projeto
melhor. A reação dela foi assim, foi tipo, tá, vamos lá então, né? Foi a primeira que teve essa... O meu próprio marido, ele não entendia muito. Ele não entendia. Eu falava para ele, que legal. Ele achava, claro, estava me dando força, mas ele não entendia. Então...
Vou ajudar Tatiana... essa doida aí que não tem jeito.
E a Tatiana foi a primeira que disse, ok, vamos lá, vamos embora, eu te ajudo, a gente vai. E aí começou. E aí, como é que se começa um projeto sem dinheiro nenhum, né? E eu nem, assim, eu até busquei patrocínios, mas eu entendo que é muito difícil de alguém querer patrocinar um projeto dessa grandiosidade, porque também, primeiro que é um projeto caro, né? Não é bem assim, tu pegar um piano, botar dentro de um barco e navegar o Rio Amazonas. Tem pessoal para levar, tem seguro, tem passagens, tem despesas do barco, alimentação, tem que comprar um piano, tem que levar filmmaker... É um projeto muito caro. Então, começou assim. Ela foi a primeira que aceitou, né, a parceria. E aí eu fui buscando outras pessoas. E nesse meio, a maioria das pessoas iam dizendo que não, que era muito caro, que era impossível, que não ia conseguir. E outras pessoas iam dizendo... a pessoa ficava pensando, assim, quando eu falava. E parece que a pessoa se transportava para lá. Ah, então me dá o telefone, me dá o que... Não sei. Aí eu anotava.
Olha.
Caderninho cheio de lista, de contato, telefone. E assim foi, eu fui com a minha listinha. Aí uma outra dizia assim, olha, eu conheço um fotógrafo lá, que de repente quer ir junto. Então foi assim que aconteceu. Foi completamente... E eu chegava e dizia, olha, eu não tenho dinheiro, não sei, mas eu quero fazer isso. Aí a pessoa, gostei da ideia, eu quero ir contigo. E assim eu fui juntando essa legião de pessoas que quiseram primeiro ir comigo, né? Primeiro eu tinha que encontrar a equipe. Depois, a gente dá o segundo passo, né? É muito difícil de a gente pensar muito distante quando não se tem recursos para isso. Então, você pensa no próximo passo. Próximo passo precisa de pessoas, né? Equipe, profissionais. Né?
Surgindo oportunidades também, né? Durante o próprio projeto. Coisas que, né, não tinham sido planejadas inicialmente.
Eu lembro que só faltava a pessoa que ia filmar. Que eu não queria fazer um filme, eu queria só registrar. Eu só queria registrar, eu precisava de alguém que fosse com uma câmera só para registrar, para não esquecer aquilo e tal. E eu comecei a fazer orçamentos com o pessoal indo no Brasil, só que era assim, impossível de pagar, era impagável assim, para mim, né? Era impagável. Tanto que eu tive que fazer escolha, né? Ou eu continuava no doutorado, ou eu ia fazer uma expedição na Amazônia. Então, eu larguei meu doutorado para pagar a expedição na Amazônia. E sentei na frente desse português, que se chama João Santos, que foi o cinegrafista, apaixonado por cinema. Eu não tenho nenhum material para te mostrar.
É mais um ramo, mas eu tô.
Ele disse assim, mas eu te prometo, ele me olhava assim com café, sabe, tomando um café, a gente tava num café, ele me olhava com os olhos brilhando, e o meu sonho aí é fazer uma aventura dessa. E eu te prometo que eu vou acordar e vou dormir com a câmera ligada. Aí eu olhei para ele e disse, é tu.
Vamos! Achei mais um maluco, véi.
Achei. Aí ele disse pra mim assim, eu não tenho dinheiro pra dar um passo daqui, ele falou. Mas eu não vou cobrar nada, eu vou, né? Se tu me pagar todas as minhas despesas, eu vou, fico. Quanto tempo tu quiser que eu fique, eu fico. E, bom, então ele aí entrou no barco, né? Literalmente.
Literalmente, entrou no
barco. Tá dentro. E assim a gente foi encontrando o pessoal, né? Aí veio daí um amigo e uma amiga que era fotógrafa, que é do Espírito Santo, Vitória, foi a fotógrafa que foi.
Viu? Temos os estados representados.
É, representada. A Pamela Herpio, que não conhecia ela pessoalmente, a gente se comunicou também por internet e tal. Ela disse: olha, eu vou junto, né, também, porque eu quero fazer parte dessa expedição. É, também foi sem custo nenhum. E ela também pagou as despesas dela, assim, graças a Deus, porque o orçamento realmente... A gente fez um crowdfunding, né, um financiamento coletivo, mas na época eu consegui apenas pagar as despesas de passagem aérea. Foi a única coisa que eu consegui pagar com a campanha, né. Aí, então, o que precisamos depois disso? Bom, temos a equipe, né, e agora, então, eu preciso de um piano. E eu lá em Lisboa, pensando, bom, já olhando na OLX, onde é que eu vou comprar um piano, né? Encontrei um piano e pedi para um amigo entrar em contato, né? Eu tinha bastante amigos em Belém do Pará. E comprei de um pastor de uma igreja. Paguei, né? Fiz tudo certinho e um amigo meu recebeu o piano. Quando ele recebeu o piano, ele me ligou e ele disse assim, Carla, esse piano... tá cheio de cupim e ele vai desmoronar a qualquer momento. Ele não pode mais sair aqui de casa. Aí eu
imagina
liguei
entrar no barco.
Eu liguei pro pastor e o pastor disse, já gastei o dinheiro.
Poxa,
não vai dar pra devolver.
Que ótimo.
Gastou o dinheiro, louco pra se livrar. Nem pra doar o piano.
Ai, tá, Jesus, bom. Aí eu comecei a chorar, chorava. Aí eu, e não era só isso que estava dando errado, assim, eu vim alguns meses também negociando com um amigo que tinha um barco, né? Ele tinha um barco em Santarém, que foi também um amigo de amigos, né, um astrólogo, que estava há poucos meses morando em Alter do Chão, lá em Santarém, no Pará, e ele aceitou a ideia, ele disse, não, vamos fazer no nosso barco, também sou parceiro do projeto, gostei muito da ideia, e meu barco está disponível para vocês virem para cá, botarem o piano dentro e vamos fazer essa trajetória. Ele que fez o roteiro, porque ele tinha uma ONG lá na região já há muitos anos, e ele sabia direitinho aonde ficavam as comunidades. Então, foi ele que deu a sugestão, vamos fazer aqui nessa região, nessas comunidades, e ele foi nos apresentando. Eu, dono desse barco, né? Se chama Paulo. Aí, bom, a gente já tinha o barco, e a gente tinha o piano, mas depois, no outro dia, não tinha mais, porque chegou todo, né?
Não
tinha, mas aí...
Aí foi aquela choradeira, e Só que assim, né, a gente não tinha, eu não tinha dinheiro para pagar as passagens, a campanha estava indo super mal, porque eu também não sou péssima de marketing e coisas assim. Então, eu não tinha dinheiro para as passagens, o piano chegou quebrado, eu comecei a chorar desesperadamente, com aquela coisa de não vai dar certo, vou desistir. Aí chegou o meu marido e disse assim: tá aqui o meu cartão de crédito, compra a passagem. Porque só tinha uma maneira de eu não desistir. Era se eu tivesse a minha passagem. Uma vez que eu tenho a passagem na mão, não tem como não acontecer, porque você já tem a passagem. Então, eu usei isso como uma forma também de não desistir, né? Então, eu tenho que dar mais um passinho para não desistir. E aí ele veio e disse: toma, compra a tua passagem para lá. Aí, bom, já tinha a passagem, já tinha o barco, agora precisava de outro piano. E coloquei uma mensagem na internet dizendo, né, perdemos o piano, quer dizer, não, né, eu preciso de ajuda, faltava, e comprei a passagem para daqui 2 meses, né? Então, daqui 2 meses o projeto ia acontecer. E estava lá na internet, quando no Facebook, coloquei um post lá no Facebook, e um músico de Porto Alegre mandou uma foto de um piano pelo Facebook e disse assim: serve esse? Aí eu disse: olha, é um pouco longe, né? Porto Alegre, Belém, assim, para transportar o piano, mas perguntei o valor, né? Quanto tu quer por ele, né? E ele: não, eu vou doar. Eu vou dar esse piano pelo projeto, porque eu achei o projeto lindo e tal, tu só precisa pagar o transporte. Aí tá. Meu pai foi lá na casa dele, pagou o transporte, e a princípio tava tudo resolvido, né? Eu chorei na hora que ele me falou isso, disse: não, eu tô doando o piano para vocês. Bom, aí tá. Então já estava tudo resolvido. Tínhamos o piano, tínhamos o barco, tinha a equipe. Eu tinha conseguido fazer, pagar a passagem de todo mundo, seguro, equipamento, até o drone que foi emprestado, né? Foi com o drone de um amigo do João.
Que temos imagens lindas, por sinal.
Aí chegando lá em Belém, o piano não chegou, né? Eu cheguei lá uma semana antes.
Oh, meu
Uma
Deus.
semana antes. Uma semana antes do barco partir.
Cada hora uma surpresa. Vamos lá, aprendendo.
Exatamente. Trabalhar com projetos sem financiamento, então.
Meu, e num lugar também distante, de difícil acesso, que é caro. Realmente tinha tudo para dar errado.
Aí eu cheguei lá com uma semana de antecedência para partir com o piano, né, de Belém do Pará. Então, só para situar, né, o pessoal que está ouvindo, o piano estaria, né, em Belém do Pará. Eu tinha que transportar até Santarém, onde estava o nosso parceiro do barco, né? Essa travessia leva 3 dias de navio. Então, eu pegaria um navio de carga, né? Que, na verdade, ele transporta carga e pessoas. É um navio que transporta 900 pessoas. É um barco de linha que sai de Belém do Pará para Santarém, leva 3 dias. Essa travessia, nós ganhamos a passagem. Eu, a Tatiana e o piano ganhamos a passagem para chegar até Santarém. Então a gente está feliz da vida. Nós conseguimos a passagem, o cinegrafista e a fotógrafa já mandei eles direto lá para Santarém. Aí faltava uma semana para a gente pegar esse barco. Essa primeira embarcação. É 1.300 quilômetros, né, de distância ali entre Santarém e Belém. E o piano não chegava, e o piano não chegava, e a pessoa me mandando, o menino que doou, me mandando e-mail, dizendo: não, tá tudo certo, é que deu um atraso, vai chegar e vai chegar. E assim, faltava 2 dias para a gente pegar o barco esse, e o piano não chegou, e eu resolvi então ligar mesmo para a empresa, porque ele que tinha contratado a empresa de transporte. Eu liguei para a empresa. E eles me disseram que não havia piano, nunca tinha visto.
Como assim nunca tinha um piano, não existe piano?
Que piano, né? Gente.
Então, assim, era um golpe, né? Foi um golpe, eu paguei pelo transporte, mas ele não tinha o piano, não existia o piano.
Gente, então foi a segunda vez que não teve um piano. Primeiro o piano do Cupim, agora o piano que nunca chegou. Ou seja, estava ali,
Isso.
passando ali a.
48 horas para a gente pegar a embarcação que a gente tinha ganho. Aí, mas a gente já tinha, assim, a gente já tinha amigos em Belém que dando aquele suporte e tal. E aí chegou um amigo para mim e disse: olha, cara, eu tenho um piano lá em casa. Leva o meu piano, mas traz de volta. Ele dizia, né?
Oh.
Aí só que eu ficava pensando, gente, eu falei para ele, mas esse piano, sei lá, pode ser que caia no rio, eu não tenho a mínima ideia que vai acontecer com um piano desse, entendeu? E também fazia parte do projeto eu doar o piano, né? Porque eu tinha essa coisa, eu não posso apresentar um piano para pessoas, comunidades que nunca viram, depois, ah, pessoal, tô levando embora, né? Vamos nos despedir. Não, eu queria deixar o piano lá. Mas, claro que com 48 horas antes de pegar o barco, eu não tinha muita escolha, né? Então, eu aceitei o piano do amigo, o Rafael. Aí, contando essa história para o afinador tinha um piano para vender. Aí, então, assim, salvou a pátria o piano do afinador, que daí, eu, claro, também chorei na frente do afinador. Você tem que fazer pela metade do preço, tem que fazer pela metade do preço. E aí, ele fez pela metade do preço e eu levei o piano.
Ainda te deu umas aulas, né?
Me deu umas aulas de afinação, me deu a ferramenta que afina, né? E me deu o banco do piano também, que ele me emprestou o banco do piano, que eu perdi depois, o banco se perdeu, o banco do piano não devolvi.
Piano, leva piano, enfim, ele tem que ser afinado, né? O piano, ele desafina sozinho, então é outra coisa, outra prática ali que tem que aprender para fazer parte.
Exatamente, é outra profissão, né? O afinador de piano. Descobri, quer dizer, descobri não, já sabia, né? Mas descobri na prática que não dá. Pianista precisa de muitos anos para conseguir afinar um piano. Mas consegui manter, assim, mais ou menos, não tão completamente desafinado, né? Consegui manter um pouco dele, porque muita umidade, muito balanço do barco, era claro que eu precisava de um afinador junto, né? Nessa viagem. Mas a gente faz o que pode, né? Então... Aí embarcamos com esse piano, né? A princípio estava tudo certo agora. Bom, agora tem piano, temos barco e vamos embora. No dia antes da gente embarcar esse piano, o dono do barco lá de Santarém me liga, dizendo, olha, Carla, o motor do barco quebrou e eu preciso de tanto para consertar o motor. Se tu não me enviar esse dinheiro, nosso barco não vai poder fazer. E eu já não tinha mais dinheiro, eu já tinha comprado piano, eu já não tinha mais como pagar motor de barco e tal. Só que isso foi, assim, realmente umas 2 horas antes da gente embarcar. Então, e depois que tu embarca nesse Amazon Star, que chama o nome do navio, você perde, não tem mais conexão de internet nem telefone, você fica 3 dias sem conexão com o mundo. Então, assim, como ele me ligou 2 horas antes de embarcar, eu não pude fazer nada, né? Eu falei para ele, olha, não sei o que vai acontecer, a gente está embarcando e pronto, aí a gente conversa. Né? Estávamos eu e a Tatiana. A gente também não tinha ideia da região, das dificuldades, 2 mulheres naquela embarcação com 900 pessoas, uma embarcação dos infernos, assim mesmo. Um negócio assim absurdo. É muito roubo, né? Durante eles têm redários, né? Então fica. É lindo, assim, até tá. Eu tirei muitas fotos bonitas, porque fica aquele colorido de redes, né? Mas à noite dá roubo nas redes. Então é um negócio punk. Aí a gente naquele barco, sem conexão nenhuma, e morrendo de medo, né? Tipo, que agora a gente não tem dinheiro, somos mulheres, estamos nós aqui com piano. E conhecemos uma menina nessa embarcação, chamada Joana. No filme ela aparece, né? Aparece ela fazendo, ela foi com a gente na expedição. Mas eu não conto a história dela no filme. Então a gente estava lá nesse impasse, nessa embarcação, e conhecemos a Joana, uma francesa, franco-brasileira. Ela estava viajando sozinha, uma menina jovem, bonita, viajando sozinha. Falava mal, assim, português, com bastante dificuldade. E a gente perguntou, né, o que que ela estava fazendo ali, né? Naquele meio do nada. E ela disse, olha, eu perdi o meu marido num acidente há 2 meses atrás. Nós íamos nos casar na França e ele morreu. Ele fazia esporte radical e morreu num acidente. E eu perdi o rumo. E eu estou aqui nesse navio. Não sei para onde eu estou indo. Não sei quando eu vou voltar. Não sei, estou aqui. Vim para cá. E a gente... E ela é artista plástica, ela trabalhava faz origamis, né? E a gente, naquela situação, nos olhamos, eu e a Tatiana, olhamos para ela e dissemos assim, olha, tu não quer vir com a gente? Aí contamos a história, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer e tal. E tu também é artista, a gente podia nos ajudar muito com as crianças. E assim a gente se junta. E ela aceitou na hora. E ela disse assim, então assim, o dinheiro que eu ia pagar em hotel, eu dou para vocês. E esse dinheiro foi o que pagou a alimentação dos 20 dias de expedição, na verdade. Foi o dinheiro da Joana.
Que doideira, né, gente? Mas, ó, você falou do marido francês de esporte radical que morreu. Eu tô nessa parte ainda, hein, gente? Porque isso aí sou eu, tá? Marido francês de esporte radical. Eu já tô me vendo aí no, viúva numa expedição da Amazônia. Mas vai.
Ai, conta, cara. Conta a história com o marido, então.
Não adianta nada, minha vida.
Aí chegamos em Santarém, né? Naquele navio, foi assim, um dia inteiro para tirar o piano. Aí eu não vou contar porque tem as imagens no filme, né? Da dificuldade que foi de tirar o piano do navio e passar para o outro barco.
O barqueiro que estava esperando é a pessoa do barco que a princípio estava com um problema no motor e não ia.
Isso mesmo, esse mesmo, né? Que a última ligação com ele foi há 3 dias atrás. Isso. Quando a gente chegou lá, ele estava ali esperando, né? Depois a gente resolve o problema, né? Vamos chegar primeiro, tá? Chegamos, colocamos, enfim, ó, ele conseguiu a ajuda da prefeitura para homens, né? Para carregar o piano e tal. Aí, eu tinha esquecido de uma coisa muito importante, que era assim, toda a equipe que ia entrar no barco do Paulo, tinha que ficar sabendo das regras do barco. E eu esqueci de dizer para a Joana das regras, porque a Joana, enfim, entrou na equipe de última hora, né? E as regras do barco eram, não poderia entrar carne, não poderia entrar álcool nem drogas no barco. E todo mundo estava a par disso e tal. Mas eu, enfim, com aquela confusão toda, não avisei a Joana. Mas chegamos com o barco, e fomos comemorar, né? Disse assim, bom, gente, pelo amor de Deus, vamos comemorar, vamos para o barzinho da cidade, vamos tomar uma cerveja e tal, vamos comemorar. E fomos todos pro bar, menos o dono do barco, que ficou no barco. E a Joana ficou cansada no meio da comemoração e disse, olha, eu vou dormir mais cedo, então eu tô indo pro barco, boa noite. Pegou a latinha de cerveja dela e foi pro barco. Não deu... 15 minutos depois, veio uma mensagem no celular, assim, do Paulo, né, do dono do barco. Mas xingando e dizendo que ela não ia poder viajar com a gente no barco, porque ela não estava sabendo das regras, que ela entrou com cerveja e ele... Então, esse homem se transformou num monstro naquela situação. Foi muito difícil de controlar a situação. E nós todos estávamos já ali com o piano dentro do barco dele. No outro dia, 6 da manhã, ele toca um sino na nossa cabeça, assim, até que a gente tocava, assim, dormia na rede, né? Era um barco pequeno, o barco do Paulo era um barco bem pequeno.
Ele quer fazer o que ele quer, isso aí.
Ele, ressaca aqui não tem.
Exato. A gente foi assim, aí nós voltamos, oi?
Todo mundo acordado com o nascer do sol aqui, ó.
Exato. Aí a gente acordou às 6 da manhã, né, e para a reunião, ele queria fazer uma reunião. E aí ele começou a dizer as regras dele, né? Então é assim, quem não obedecer, é nesses termos. Quem não obedecer, o barco é meu, quem não obedecer, por favor, se retire. Aí a equipe toda começou a me olhar, né? Tipo assim, não vai rolar, né? Ninguém vai no barco desse homem, né? Ele realmente mostrou, assim, ser um pouco até desequilibrado, né? E aí, para contornar, para não deixar ele nervoso naquela reunião, eu concordei com tudo que ele falou, dizendo, então, claro, com certeza, o senhor tem razão, o barco é seu e tal, então tá tudo combinado, né, então a gente vai sair daqui, vamos agora passar no mercado para fazer as compras, e que no outro dia a gente já sairia em expedição. Saímos todos do barco, né, a equipe toda. Quando a gente saiu do barco dele, a equipe começou, a Joana começou a dizer, Carla, eu não vou com vocês, porque imagina, eu que causei esse problema todo, não vou. A fotógrafa disse, Carla, eu também não vou, porque eu não quero esse clima, tá terrível, né? Eu vou pegar minha mochilinha e vou para outros lados de Alter do Chão. O João, que era português, estava olhando para os passarinhos da Amazônia. Ele não fazia diferença nenhuma. Ele estava ali deslumbrado com aquela floresta. E aí eu falei assim, gente, ninguém vai a lugar nenhum. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão para um cafezinho ali na esquina e fiquem ali naquele café e vocês esperem por mim. Aí saiu eu e a Tatiana, desesperada, sem saber o que fazer, sem dinheiro. E ligamos para o secretário de cultura da cidade, né? Que a gente já tinha conhecido ele no dia anterior, quando a gente chegou. Ligamos para ele, assim, nervosa, né? Eu disse, olha, Pixica, o nome dele. O apelido dele. Pixica é assim, a gente está com um grande problema, a gente precisa de ajuda, eu não sei o que fazer. A gente precisa encontrar contigo agora, num domingo. Ele disse, Carla, agora no momento eu não posso, eu só posso te encontrar ao meio-dia, mas eu estou vendo que vocês estão tão nervosos que eu vou mandar meus homens aí, bem assim. Vou mandar meus homens aí buscar vocês de carro e vocês explicam para ele quais os problemas que vocês têm e ao meio-dia vocês me encontram. Aí ele mandou um carro com duas pessoas e tal, e a gente comentou, né, com eles, e comentamos que a gente não poderia ir com aquele barco, a gente precisava de outro barco, mas eu lembro que eu liguei pro meu pai, né, desesperada, chorando, né, pai, o que eu faço? Pelo amor de Deus, eu perdi tudo, onde eu tinha, não tinha piano, agora tem piano, mas agora tinha barco, não tinha mais barco. E o meu pai disse assim, minha filha, é o seguinte, tu tá no lugar que mais tem barco no mundo, tu sai aí e vai encontrar um barco, entendeu? Para de chorar que vai encontrar um barco aí. E aí foi isso que eu falei pros meninos da prefeitura, né? Então a gente precisa encontrar um barco. E eles nos levaram no porto, onde realmente, assim, 500 barcos um do lado do outro, com plaquinhas com telefone, que fazem viagem, frete, não sei o quê. E aí a gente fomos ligando. Mas, na verdade, o primeiro telefone que atendeu foi o barco que nós fechamos, né? E foi até uma história engraçada, porque o Jorge Olinto era o nome do barco. E nós ligamos para ele e ele disse assim... isso ele contou depois essa história, né? Quando eu liguei falando do projeto, que nós precisávamos de um barco, ele estava ajoelhado rezando. Porque ele tinha uma dívida para pagar e ele não sabia como é que ele ia pagar aquela dívida.
Ai, gente,
e quando nós ligamos, e a nossa sorte é que a dívida dele, eu lembro hoje, a dívida dele era de 5 mil reais. Então, foi o número que apareceu na cabeça dele. Então, eu falei que era que a gente precisava, o tempo, e ele disse 5 mil reais. Só que uma viagem daquela era em torno de 15 mil reais que sairia o trabalho todo, né? E para nossa sorte, e para a sorte dele também, porque ele também pôde pagar a dívida, né? Ele nos deu o valor esse, né? Então, nós fechamos na hora com ele e fomos lá encontrar com a prefeitura, né? Só que imagina, era 5 mil reais, mas eu também não tinha os 5 mil reais para pagar, né?
Gente, o piano do Cupim.
Chegando na prefeitura, a gente contou a história toda pro Pixica, né? E o Pixica nos ouvindo, pensando, disse assim, olha, Carla, é o seguinte, eu tenho um projeto também que eu quero muito ir nessa região que vocês querem navegar. Eu tenho um projeto com cinema, chama Cinema na Comunidade. Então, que tal a gente fazer assim? Eu pago a metade do barco, tu leva a minha equipe, né? Que tu leva duas pessoas da minha equipe. E eu te dou som, né? Vocês podem levar som, luz, eu pago combustível, mando uma cozinheira e ainda mando um freezer cheio de cerveja para vocês.
Para compensar o mal.
Para compensar o trauma do outro lado. aí a partir desse momento tudo começou a dar certo mesmo, né? Então nós nos unimos com a equipe da prefeitura. E eu falei para o Pixica, assim, só tem um problema, né? O piano ainda tá lá no barco do homem lá. A gente precisa tirar o piano de lá. Aí ele pegou o telefone.
Ai, Ó, é isso que acontece também. Acho que quando a gente está muito aberta para fazer as coisas acontecerem, essa energia flui. Olha, a menina que era artista chegou. O cara que era o cinegrafista se ofereceu para ir, né? Tem, acho que essa coisa mesmo de acreditar muito que o negócio vai dar. dá, né? E vai dar.
Dá, exato. E eu vejo também, as pessoas ajudam muito, sabe? As pessoas, elas se comovem pela história.
Mas eu acho que rola muito também, eu acredito muito na ação, sabe? Porque eu sou uma pessoa, sei lá, que eu acho que já vivi muito de sonho, então eu acredito muito na ação, porque eu acho que quando a gente começa a se mexer, lógico que a energia, eu acredito nela muito, mas a gente faz e as coisas realmente surgem, aparecem, porque a gente está fazendo, a gente está se mexendo, o movimento traz mais movimento, você fala para uma pessoa, aquela pessoa fala para outra, então assim, e também acho que o poder do grupo, né, você não estava sozinha, você tinha uma equipe, então uma pessoa conhece o outro e conhece o outro, e isso faz a coisa acontecer, né, eu acho.
Exatamente, faz toda a diferença, não consegue fazer sozinha. Nada.
Não consegue. Um tipo de projeto desse é impossível. Não é impossível, né? Mas é muito difícil acontecer sozinho. E eu acho que não deve ter nem graça também, né? Você viver tudo isso pagando só, assim, sim, pegando e não, eu tenho aqui esse projeto, sim, eu vou bancar esse projeto. Não, não tem o gosto de todo esse perrengue. O perrengue, eu acho que tem o seu lugar também nisso, né? No saborzinho da vitória.
Papel, né? Porque também, de repente, alguém também tinha um projeto, o freelancer também queria fazer um filme, a fotógrafa queria começar um portfólio, então é todo mundo tem uma vontade e daqui a pouco aqueles gostos todos se unem, né? De alguma forma.
Eu acho que o universo, né? O universo trabalha, quando tu começa a largar a energia pro universo, eu acredito muito nessa sintonia. E eu estava dando uma palestra essa semana para uma turma de empreendedorismo, né? E uma menina ficou também comovida com a história. Ela disse assim, realmente, quando a gente caminha, os caminhos se abrem, né? Ela falou. E eu acho que é isso, né? Então, você tem que caminhar, não interessa, não pense muito na frente, porque nada sai como planejado, nada. Coisa que eu aprendi também.
A sua história tem muito disso, né? A gente estava falando antes da gravação e você falou muito de ser intuitiva e de seguir um pouco essa coisa de não programar tanto, o que não acho que significa ir à deriva. Eu acho que significa deixar o diferente e o novo entrar. Mas não significa que você não está agindo, não está fazendo, né?
Uhum.
Mas fala um pouco dessas suas histórias de ir sem medo, né? De ter a coragem. Porque eu acho que, porque o imigrante, eu acho que a imigração tem muito disso, né, gente? Da gente ter a coragem de dar aquele passo que ninguém dá, ou de dar aquele passo que está todo mundo falando que não vai dar certo. Né, como você estava falando da história do documentário que ninguém acreditou, que estava todo mundo achando que você era maluco, eu acho que tem muitas dessas coisas.
Sim, desde o início foi assim, eu acho. Eu não me orgulho muito de dizer que eu não planejo muito bem as coisas, mas acaba que é assim, né? Minha vida foi sempre assim, por eu talvez ser muito inquieta também, e quando eu decido muito rápido também as coisas. Então, até meu irmão é engenheiro, né? Meu irmão queria muito sair do Brasil. Ele já estava há muitos anos procurando emprego do Brasil, né? Mandando currículo para empresas espanholas, para empresas na Austrália. Eu já estava há 2-3 anos e nada acontecia. Eu falei para ele, ô Kleber, pega um avião e vai, né? E depois se vira lá, né? Eu não conheço ninguém que se arrependeu, mas ninguém. Não existe uma alma que dissesse, eu fui sem dinheiro, sem visto, sem passaporte, me arrependi. Não existe essa pessoa. A gente não vai ouvir dessa pessoa. Então, eu falei para ele, não espera, não perca mais tempo, né? Pega e vai. E ele foi mesmo, ele pegou um avião e foi, né? E lá, claro, ele foi para Barcelona, né? E claro que não conseguiu logo o emprego de engenheiro, mas foi trabalhar com surf, foi ser assistente de surfista e depois...
Olha isso, gente, olha as oportunidades que a gente perde, vê? Coisa boa.
Porque também a gente se abre para o novo, né? E acho que é isso também que faz as coisas darem certo. E agora, essa coisa de tu comentar ali, eu não gosto de falar, mas eu não planejo muito. Mas tem muito aquela coisa também do feito é melhor do que bem feito.
Uhum. Nossa, total, né?
Não vai fazer, entendeu? Porque às vezes vai esperar planejar tanto, organizar tanto. Às vezes o negócio não sai, às vezes o negócio leva anos, perde a vontade, perde o timing. É. Né, não acha equipe, enfim, as pessoas estão em outra vibe, então acho que é isso mesmo, é a questão de meter a cara mesmo e fazer acontecer, né?
Claro que tem como se preparar, por exemplo, né, se você sabe fala uma língua, né, o inglês, né, basicamente. Claro que vai ser bem diferente quando você chega num país estrangeiro já falando uma segunda língua. Não foi o meu caso, eu não falava também. A vida inteira estudei inglês e quando cheguei aqui vi que não tinha adiantado muita coisa.
Quem então, nunca?
Aí, claro, a gente pega empregos que não é da nossa área, enfim. Mas a gente aprende muito também com a vida, até a respeitar outros empregos, né? Respeitar as pessoas, né? Não importa a classe de estudo, no caso, né? Então, sim, fui ser babá, fui ser garçonete, né? Mas tudo era divertido também naquela idade, né? Até não era tão jovem, eu vim com 28 anos, mas é tudo divertido, tu tá num país e se aprende muito. É porque a gente sofre também, é divertido, mas também a gente entra muito em depressão. Então, é um aprendizado, assim, que realmente não tem preço, você tem que vir para passar por isso, né? Mas
coisa importante.
Não há arrependimento nenhum, não.
Acho que tem uma coisa importante nesse processo também, que assim, às vezes a pessoa é muito capacitada, mas ela não se sente confortável o suficiente para começar na área dela, no país que ela chegou. Porque falta aquela adaptação, falta ela conhecer as pessoas, falta ela entender o funcionamento, né? Então, isso aí também não é um impeditivo, né?
Não.
Mas eu acho que também preparação é diferente de planejamento. Você pode estar preparada e não estar planejada.
Com certeza.
Não ter, por exemplo, eu fui para Londres despreparada e desplanejada. E eu acho que é um erro, assim, não é um erro, foi ótimo, mas eu acho que facilita a vida. Isso que você falou, falar o idioma, saber de repente onde você vai morar, ter alguma noção de algumas coisas. Mas planejar é você saber a hora, o dia, onde você... Tudo, né? Você tem tudo, você tem o script todo montado. E isso não dá lugar pro novo, né? Então, tem muita gente que vai com tudo planejado, preparado e tudo mais. E tem gente que não, a maioria não, né? Eu acho. E eu acho que é isso aí. Eu preparado, falando idioma, é bom, né? Vai fazer você pular algumas...
Né,
subir
etapas,
alguns degraus, né? Algumas etapas que são aprendizado puro, mas são desnecessárias também em determinada fase da vida, tudo mais. Mas eu tenho amigos que foram já com um emprego, né, super legal, com tudo certo e tudo mais. Mas também eu acho que essa coragem de chegar, mesmo quando você recebe uma proposta de trabalho, por exemplo, e você fala, vou, sabe? Não, vou deixar tudo aqui, não tem problema, pego as coisas e vou. Isso aí é totalmente sem plano, né? Você vai sem plano, a única coisa que você sabe é que você vai mudar e você tem emprego, né? E isso, essa coragem eu acho que faz toda a diferença pra gente começar daquele primeiro passo mesmo.
E é porque é muito difícil, eu acho, pra muita gente, não ter a visão do mais na frente, né? Tá, mas e como é que vai ser quando eu chegar? Mas isso, e como é que eu vou pagar as contas? E como é que... E eu sempre digo, eu aprendi que é sempre o próximo passo que a gente tem que planejar. Não os 10 próximos passos, né?
A gente não sabe, né?
Porque não
sabe. A gente não sabe. A gente nunca sabe. Até quando a gente acha que a gente sabe, a gente não sabe. E não, o que a gente estava conversando aqui antes... era que a gente, antes de eu sair do Brasil, eu tinha muito, até antes de eu sair de Londres, eu tinha muito uma ideia de que era para sempre, e isso me plantava os pés demais, então eu pensava assim, é para sempre, né, eu vou para Londres e é uma coisa que pode ser definitivo. Eu volto para o Brasil e vai ser uma coisa definitiva. Então, esse desespero do definitivo, que a gente nunca sabe se vai ser definitivo, se vai ser, né? Na real, nada é. Então, isso faz a gente se segurar um pouco e não tomar aquele passo, né? De mudança, porque a gente acha que, eu não sei, eu não quero morar ali para sempre. Temos uma participação especial. Ana, vou te falar, hein? Olha...
Fiquei procurando o microfone aqui, mas eu vi que já estava no seu microfone e falei, não sei onde estou.
Olha, vou te falar, vou contar para quem não está vendo, Ana acabou de receber um jantar com uma mesa. Ninguém aqui chegou para me dar comida nenhuma, eu tô com fome já, mas não recebi. Olha isso!
Oh, meu Deus, não se faz isso, hein, Ana?
Multiplica!
Eu não tenho escalador francês, mas eu tenho um chef francês, tá bom, né?
Tá ótimo, pô. Eu não ganho nada com escalada, eu só fico com medo, meu bem.
Vale falhar depois, porque olha, filha, não tá fácil não.
Tá. Mas isso, fala, Carla. A gente tá dando volta. Eu nem deixei você terminar a sua história do piano, porque quem quiser vai ter que ver o filme.
Tem que ver o filme. É, mas essas histórias não estão no filme.
Então, Carla, agora é a hora, aquela hora dos quadros, que a gente vai te pedir para contar umas histórias interessantes e a gente também entra nesse jogo, né? A gente conta histórias também, porque imigrante tem muita história para contar. Sim. Então, a gente quer rir junto aqui das nossas desgraças. O primeiro quadro.
Vamos lá.
É o golpe da coisinha. É quando alguém chega para você e fala assim: leva só essa coisinha para mim, para o Brasil, ou então leva só essa coisinha para mim, para Londres, e a pessoa volta com uma mala de 15 quilos, entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem uma história dessa. Se você tiver, conta pra gente. Pode ser você também que foi essa pessoa, não tem problema.
Nossa, eu tenho
pediu,
muitas.
Né?
Não, mas agora lembrando, eu tenho três, mas duas é praticamente a mesma. É o seguinte, a coisinha.
Conta.
A coisinha era um violão, né? Leva pra mim um violão.
Gente.
E levei,
tipo,
né?
Tipo, uma mala extra, né? A coisinha virou uma mala extra.
Coisinha
pediu,
violão.
Né?
Aí. E a segunda foi um case de violoncelo.
Mas você que pediu ou a pessoa que pediu para você?
Não, a pessoa que pediu. A pessoa pediu para eu levar para o Brasil.
Gente, como é que foi isso? Como é que é um case de violoncelo? Conta essa história do violoncelo.
Porque lá é muito caro, né? De comprar um case, né? Case para viagem e tal. Então, essa violoncelista no Brasil pediu para que... A próxima vez que eu fosse para o Brasil, que se eu pudesse levar o case para ela. Mas aí levei, que é um negócio gigantesco, é maior que eu, né? Só que daí eu botei todas as minhas coisas dentro do case. E aí ele foi minha mala, na verdade.
Serviu de mala.
Tá ótimo.
Ideia.
Foi legal, porque foi vazio. Mas a história dessa coisinha mais engraçada que veio agora aqui na minha cabeça foi quando um amigo meu me trouxe da Suíça uma encomenda que a mãe levou para ele, porque ele encontrou a mãe na Suíça, e aí ele ficou uma semana com a mãe na Suíça, ainda sobrou um pouquinho da encomenda dele, e ele trouxe para mim, em Londres, que é camarão seco.
Gente,
ai, gente.
Enrolado no jornal, vindo diretamente da feira lá de Belém do Pará.
Minha nossa!
Do ver o peso, veio o camarãozinho enrolado no jornal. Só que ela trouxe muita coisa. Ela trouxe maniçoba, ela trouxe tudo comida pronta dentro da mala. E passou. E ele disse que
uma
comeu tudo.
Não me pega.
E só sobrou o camarão seco e ele ficou com pena de jogar fora e me trouxe.
Ai,
mas
gente.
Aí foi só chegar aqui que eu joguei fora o camarão seco, tu acha? Que
não, mas camarão seco não tem problema não, tá? Olha aquela, que claramente faz contrabando
faz,
de comida.
Faz como um meme que eu vi essa semana, que alguém comentou assim, ó, no vídeo. Viu, ó, esse aqui é você na fila do aeroporto esperando a sua mala. Alguém levou caranguejo vivo? E a mala. Naquela esteira só tinha caranguejo, gente. O que era aquilo? E a pessoa lá desesperada, porque a mala abriu, ela esperando a mala, e aí eu vi que era a mala dela, né? E assim ficou, olha. É, mas um camarão sequinho, realmente, né? Não vai fazer.
Aí eu não tive coragem. Porque eu sou lá do sul, nunca vi camarão seco na minha vida.
Eu também nunca tinha visto.
Ah, eu tenho aqui em casa, gente. Pad Thai tem camarão seco. Essas comidas, gente, tailandesas todas têm camarão seco.
Eu pensei que aquilo tava podre.
Não,
e tal.
Não, meu é Deus. Seco. Ele ficou no sol já.
Então tá, da próxima vez então a gente pega e manda pra ele.
Já mandamos. Pode mandar, gente. Pode mandar. Aí, ó. Como mesmo, tem aqui. Ah, e eu lembrei, agora você falou, eu lembrei de uma história. A avó do meu ex-marido, que a Carla conhece, ela, gente, ela, assim, é muito exagerada. A família dele é muito exagerada, muito querida. E aí, eles sabiam que ele gostava do chocolate Garoto, que quase ninguém sabe, mas a fábrica de chocolate Garoto está em Vitória.
Verdade.
Né? Em Vila Velha, na verdade, em Vila Velha, no Espírito Santo. É. E aí, ele gostava de alguns chocolates de lá, e a avó dele comprou, tipo, uns 15 quilos de chocolate. Aí a gente teve que, assim, comer durante a nossa estadia lá. E trouxe um outro tanto, né? Um monte de barra de chocolate. Só que, pra gente não ficar naquela história de comer desesperadamente o chocolate, eu meio que escondi da gente o chocolate e coloquei atrás, assim, a gente, eu tinha uma... Eu não tinha armário, eu tinha um cabideiro desse aberto de roupa, assim, bem grande, tipo de loja, assim. Então eu coloquei no fundo, assim, né? E todo mundo sabe que em Londres tem um problema muito sério de rato. Os ratos entram, ratinho pequenininho entram dentro da casa. E nesse chocolate tinha castanha de caju. Era o opereta, era a barra do opereta. O que que aconteceu? A gente achou rato dentro de casa e era uma casa nova, assim, sabe? A gente, tipo, poxa, a gente mora aqui há um tempo já, há tanto tempo, e nunca aconteceu. Por que que... E a gente foi tentar descobrir de onde estavam vindo os ratos. A gente colocou as barras de opereta lá escondida e esqueceu de fato. Só que o ratinho achou. Quando a gente... Gente, é porque não dá pra ver, mas eu acho que deviam ser umas seis barras de opereta. Era assim, era um bloco de tijolo de barra de opereta. A metade estava comido. A gente convidou uma família de ratos para nossa casa para comer a porra do opereta. E foi assim, entendeu? Uma tristeza, porque a gente nunca mais conseguiu se livrar dos ratos e a gente teve que sair da casa. Foi essa a história.
Gente, olha isso. Claro, imagina se o rato vai querer ir embora dessa casa, nunca mais.
Não,
né? O meu golpe da coisinha também foi relacionado com chocolate. Foi assim, eu recém tinha conhecido um casal aqui que tinha vindo... Eles moravam aqui há menos de 6 meses, só que era Natal e eu estava indo para o Brasil. E eles eram amigos de um amigo, então, né, tinham o meu contato, caso precisasse de alguma coisa, e sabiam que eu ia viajar. Aí ela me ligou, falou, ai, Ana, tu poderia levar umas coisinhas para minha mãe. Daí eu falei para ela, falei, olha, posso, não tem problema, porque nessa época eu ainda levava tudo para todo mundo. Não tem problema, pode sim, uma coisinha dá. A minha mala vai bem cheia, mas uma coisinha dá. Chega ela na minha casa com uma sacola, mas assim, a sacola era pesada. Necessaire, roupa, boné pro pai, não sei o que pro sobrinho, não sei o que pra mãe, e assim, um monte de coisa, né? Um monte. E aí eu falei pra ela, falei, olha, vou tentar levar o máximo que eu consegui, o que eu não consegui, eu não posso te prometer, eu te devolvo depois, né? Vou ter que fechar a mala e pesar pra ver se dá. Aí, tudo bem, ela foi embora, passou, daqui a pouco ela me mandou uma mensagem. Ah, Ana, então, assim, ó, e a minha viagem era, tipo, amanhã de manhã, né? Eu ia, tava empacotando tudo pra dormir e ir embora amanhã. Ela me liga. Ai, sabe o que que é? Eu esqueci de te pedir. Se eu te der 50 libras, tu consegue comprar chocolate no aeroporto pra levar? Eu pensei, gente, olha só, um golpe é um baita golpe, né? Porque 50 libras, pensa a quantidade. A gente que mora aqui em Londres sabe que dá pra comprar
cada
chocolate, cada pacote de chocolate custa uma libra, né? Um 50, 2, 3, não custa muito mais que isso. A não ser, sei lá, a caixa da Lindt custa 5 na promoção. Pensa, 50 pounds de chocolate.
É, no aeroporto acho que é mais caro, mas vai dar aí, brincando, uns 6 quilos. Assim, nossa, por baixo.
Total, sem noção.
Eu teria comprado 500 gramas.
Eu ia pensar em... E eu era tão trouxa ainda nessa época que eu não vou mentir. Comprei os chocolates pra ela. Só que eu sou. Não, mas eu não comprei 50, eu não comprei. Eu comprei só uns 3, 4, assim, só pra ela. Ai, minha mãe ama chocolate tal, que ela já tinha pedido pra eu levar e eu pesei. Falei, muito pesado, né? Chegou lá, meio que me deu um peso na consciência. Falei, ah, só umzinho ali, não tem problema. Comprei uns 3 ou 4, levei. Moro em Florianópolis, era verão, 40 graus, 30 graus de Natal. O que aconteceu? Aquele chocolate pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Dei tudo do jeito que tava, mas com certeza não durou, né? Porque pensa chocolate que vai chegar no Brasil em pleno verão.
Gente, não, 50... Ai, gente, olha, a gente é trouxa e o povo é muito sem noção, mas...
Verdade, depois a gente aprende, né? Aí eu defini um limite, falei pra eles, pode 500 gramas. Aí a pessoa já, então tá, eu vou ver se eu mando então... Aí ele chega lá e fala assim, tá pesado, não sei se vai dar não. 500 gramas, aí a pessoa já nem manda. Melhor não, melhor
a Ana
que eu achei.
É muito prática, adoro isso, 500 gramas.
Tive que aprender, né?
500 gramas. Mas você tá boazinha, porque eu não falo, não posso. Ou então eu ponho tanto empecilho que a pessoa não...
Eu já nem despacho mala mais, eu acho com mala de mão.
Imagina,
cara. Não, eu com uma criança, gente, eu despacho, mas assim, é uma mala para 3 pessoas que a gente despacha, porque com ela tem que levar, mas assim, não, é bom esse podcast que as pessoas que conhecem a gente, que ouvirem isso aqui, já vão ficar com vergonha, entendeu? Exato. Ninguém vai querer dar...
As minhas vão ter que gastar com uma balança, né? Elas já vão gastar com a balança, então acho que vão se arrepender, não vão nem querer mandar mais nada.
Olha, Carla, e o outro quadro é Lost in Translation. A gente, quando tá fora do Brasil, a gente tem sempre uma história de idioma para contar, né? Alguma coisa engraçada, interessante. Você morou em Portugal, então não é possível que você não tenha uma história aí de idioma para contar pra gente.
Não, eu tenho uma história de translation que é em inglês e tenho a história de um trem em Cascais, em Portugal, que é aquela coisa do português literal, né?
Ai, é muito bom esse português literal.
conta,
Carla.
Então, é assim, eu dava aula em Cascais, eu morava em Lisboa, dava aula em Cascais. É um trem só, que pega 40 minutos de trem, né? Cascais é uma cidade ao lado. Então, eu tinha o passe para andar em Lisboa e aquilo não me dava direito de pegar o trem e ir até Cascais. Então, toda semana eu colocava um crédito a mais no cartãozinho, né? E aí chegava em Cascais, ele descontava o crédito ali do cartão. Normal, né? Só que daí um dia eu chego na estação e as máquinas eletrônicas, né? Para botar o crédito ali direto na máquina, estavam lotadas, cheias de turista. Eu disse, aí eu, assim, eu ia perder o trem, olhando para o relógio, ia perder o trem, olhei para a menina da caixa, do caixa ali, estava vazio, eu disse, vou ali no caixa, né? Aí então falei para a menina, por favor, coloca aqui 5 euros no cartão rápido, que eu vou perder o trem, por favor, e tal. E ela disse assim, mas para onde a senhora vai? Eu disse, então, eu vou para Cascais. Ah, mas ela não pode utilizar esse cartão para ir para Cascais. Eu disse, mas por quê? Não, porque Cascais, ela explicou, não, porque Cascais é outra cidade, tem que ser outro cartão. Aí eu disse assim, mas olha só, faz 3 meses que eu tô indo para Cascais toda semana, faço exatamente a mesma coisa, coloco 5 euros, eu desço lá, a máquina desconta e não tem problema nenhum. E ela, mas a senhora não poderia estar fazendo isso. Então, não pode, a senhora não pode utilizar esse cartão. Aí eu disse, mas, por favor, então assim, esquece tudo isso, só coloca 5 euros para mim aí. Né? Tipo assim, não interessa para onde eu tô indo, tá? Não vou utilizar para ir para Cascais. A senhora, por favor, coloca 5 euros aí. E ela, mas agora eu sei que a senhora vai para Cascais.
Capaz, pronto, queria mandar, como é que é, nota promissória, queria cobrar lá as pessoas.
Aí, resumindo, né, eu perdi o trem, cara. A mulher não colocou 5 euros no cartão.
Ai, gente.
Eu perdi o trem, tive que entrar na fila do turista mesmo, fiquei lá 30 minutos na fila, tive que pegar o outro trem. 40 minutos.
Eles são muito literais mesmo, né? Eu tenho até uma história que não é minha, mas é de uma amiga que passou muito tempo em Portugal, ela não morou lá, não, mas ela é musicista também e ficava lá um tempo. E aí um dia ela... É tosta quente que fala, né? O misto quente é tosta? Tosta quente, é isso? Como é que é?
Tosta
aquele...
não sei.
Como é que eles chamam de misto, o misto que quente? É tosta... tosta mista, não é isso?
Nossa, agora tu me pegou, que eu não lembro.
Eu não lembro como é que fala em português.
Vamos supor que é tosta mista. Eu acho que é tosta, é tosta mista, mas assim, vamos supor, ok, que é tosta mista, o misto quente. Queijo, presunto e o pão, né? E aí a minha amiga queria só uma tosta quente de queijo. E aí ela chegou pro cara e falou assim, eu queria uma tosta quente, mas só de queijo. Aí o cara falou assim pra ela, não, mas aí não é tosta quente. Porque tosta quente é queijo, fiambre, né, que é o presunto pra eles, e o pão. Não, mas tá, então você faz o seguinte, você me dá um queijo, um pão queijo tostado. Não, mas isso não temos. Como não tem? Tem o pão, não tem?
Como se viesse pronto, né? Como se viesse pronto.
Exatamente. Tem o pão,
imagina,
temos.
Ele vai ter que parar aquilo pra postar.
Não, ai, isso, gente, ó, você morou lá, Carla, é real isso, é verdade.
É real, é real. Nem queria cerveja, né? Não, aí começa um monte de história.
Um monte de história, pode contar.
Olha,
e aí o cara não vendeu pra ela, gente, isso é real. O cara não vendeu pra ela. Ela comprou, então me dá uma tosta. Uma tosta quente.
Eu dou a tosta quente pra senhora e a
uma tosta mista, a tosta mista. Me dá a tosta mista. Aí ele deu, ela pegou na cara dele, tirou o presunto e jogou no lixo, assim, olhando no olho dele.
Que ódio.
Pronto, agora eu tenho um pão com queijo, sabe? E assim foi, porque a gente tem essa mania de fazer piada do português, não é nada, não tem nada relacionado à burrice, é que eles são muito literais mesmo, né? E outra coisa que aconteceu com a minha tia é que ela pediu um taxista para, ela tinha um endereço, o endereço estava incorreto, ela ia, estava visitando e ela queria ir na casa de uma amiga que morava lá e tal. E aí ela deu o endereço e falou, olha, é meio complicado chegar aqui, se você tiver dificuldade, você fala pro taxista que é na rua da feira, da feira tal, né? E aí o cara não encontrava, ela falou, não, mas é na rua da feira tal. Ah, não, mas não posso te levar lá. Por quê? Porque hoje não tem feira. E aí, rolou esse debate do hoje não tem feira. Não, moço, mas eu quero ir porque uma amiga minha mora lá e é só uma referência. Então, ai, gente, eu imagino morando
olha,
lá.
Que engraçada.
Ai, mas é que nem meu marido tem uma história assim que ele ligou para uma loja porque ele era domingo, amanhã era domingo e ele queria saber se a loja. Ai, agora eu me compliquei. Vocês fecham amanhã? E ele disse não. Ah, vocês estão fechados amanhã? Ele disse não, né? Ligou para a loja no sábado. Não, não. Ah, então beleza. Aí no outro dia ele foi até a loja e a loja estava fechada. Aí disse, pô, que português do caralho. Aí na segunda-feira ele chegou e ligou e disse, poxa, eu fui ontem até aí, vocês me disseram que não fechavam a loja ontem? Eu disse, não, não fechamos porque não abrimos.
Pô, gente!
É maravilhoso!
Ai, mas não fechamos no domingo porque não abrimos no domingo, então é tipo óbvio.
E será que eles dão risada da gente também? Será que o português dá risada do nosso jeito também? Tem alguma coisa que a gente faz que é engraçado pra eles também? Deve ser, né?
Deve ter. Deve, com certeza. E acho que no fim, assim, a gente ri, não dá nem pra ficar brabo, né? Porque assim, é tão fora do lugar que a gente fica, nossa, não tem nem como ficar brabo com uma pessoa dessa.
Não,
é só
não
pra
dá.
Rir mesmo.
É.
Só pra rir.
E você tem alguma história, Ana?
Eu, não, essa, não é nem de língua agora que eu ia falar, mas eu só queria complementar essa coisa da comida, né? Eu viajava com uma amiga que era brasileira. E ela era muito complicada, gente, ela era muito complicada. Então, viagem que tinha ela, os amigos já ficavam todos, ai, ela vai. O que que ela pedia? Tudo que ela queria separado. Ela não queria nada junto. Então, por exemplo, se era a tosta quente, ela ia querer a tosta, o queijo separado e o presunto separado.
Uhum.
Era um negócio X que vinha com um molho tal. Ela queria o pão, a salada que vinha dentro e o molho separado. Pra quê? ficava um rolo, porque a pessoa não entendia. Porque aí, assim, né? A gente sabe como é que o garçom é, tá ali acostumado, pedido. Quando a gente começa a pedir muita coisa diferente, eles se enrolam, vem errado, aí a pessoa se perde, não tem mais jeito de acertar. Ela pedia tudo separado para pegar e juntar depois. E a gente ficava, meu Deus, né? Pra quê? Pra quê? Era só para incomodar. Mas era isso, era da comida, não era nem questão de língua, não. Não lembro
Acho que
agora
eu
de
tenho uma
alguma
amiga
coisa
assim
de
também. Acho
língua.
que deve ser a mesma amiga.
Ai,
Olha.
gente, todo mundo tem uma amiga assim, se não tem é você. Pode saber. E todo mundo tem aquela que tira não sei o que do prato, ou que fala que é alérgica a alguma coisa que não é, porque não gosta.
Não, mas ali era
Eu
difícil,
acabei
era
de olhar
tudo.
aqui
Tudo
no
era um
Google
trabalho.
e é tosta mista que eles falam mesmo.
Ah, é?
É tosta
Pronto.
mista. E por fim, chegamos ao quadro final, mágoa da cabocla, que é aquele momento de reclamação, aquele momento que você pode soltar as suas mágoas, Carla. A ideia inicial desse quadro é mais que você solte a sua mágoa de algum lugar que você já morou, né? Que não seja o Brasil, né? Mas o Brasil tá tão foda ultimamente que você pode reclamar do Brasil também se você quiser.
Sempre temos abertura.
Pois é, a gente tem tanta reclamação, né? Deixa eu ver, uma coisa leve, então. Eu morei na Espanha, né? Morei em Barcelona. Morei muitos anos em Portugal e fui morar na Espanha. Porque eu sentia muita falta em Portugal de salada.
Não tem
Salada, porque a gente tem
salada
muito no
lá?
Brasil,
Eles não
né?
comem
Não,
muito?
a salada em Portugal é tomate e cebola,
E acho que
cortadinha
só
e
para decorar,
alface.
né? Acho que meio que vem para decorar também o prato, assim, não é que venha um
Isso
prato de
é o
salada,
prato.
né?
Exato. Não tem, assim, não tem muito. Não tem. A gente está
A
acostumado com
salada
salada tropical.
verde, você fala?
É tudo que é tipo de saladas, né? A gente tem no Brasil muita salada tropical, que vem
Muita.
com frutas, que vem com muito legume, enfim. E eu tava assim, louca, nossa, vou chegar na Espanha, porque é Mediterrâneo, né? Eu morei em Barcelona. Nossa, lá deve ser uma comida maravilhosa, assim. E aí me decepcionei quando cheguei na Espanha, que foi uma das coisas que me decepcionei.
Sério?
Foi a comida, porque a salada não tem salada também,
Não,
entendeu?
eles
Assim.
fazem muito essa salada mesmo. Mas sabe que a gente sempre pede salada quando sai para
É.
comer e sempre
E
tem
muita
verde.
fritura também. Ai, muita
Muita.
fritura. Eu achei que era uma dieta super saudável. Ai, mediterrânea, que é uma dieta mediterrânea. Que nada, menina, só fritura.
Tem,
Só
é
fritura.
verdade.
Isso eu fiquei impressionada também
É.
quando eu fui para lá.
É
Então,
verdade,
essa é a minha
gente.
reclamação. Deviam fazer menos fritura. Poxa, tá ali na frente do mar, né? Comer um peixinho.
É, não, eles comem peixinho frito.
É, peixinho frito.
É. A gente tem essa impressão mesmo.
É.
Essa é uma mágoa boa. Comida na Espanha é tudo frito mesmo. Bom, comida da Inglaterra também não é muito diferente, não
Ah,
é?
não, não, é
Vamos
verdade.
combinar que o menu daqui não é lá mil maravilhas, né? Nada muito saudável
Não.
também.
Aí
Mas
eu.
a gente se acostuma, né? Aqui a gente já sabe, né? Aqui a gente já vem sabendo que o negócio é ruim mesmo de comida.
Ah,
É,
mas.
a minha mágoa é essa, assim, que, por exemplo, às vezes dá uma fome no meio do dia, mas a gente não quer nem almoçar e nem jantar, não quer comer comida de pub. Assim, quero passar no lugar, pegar uma coisinha para comer. Essa coisinha para comer não existe. Assim, não existe uma coisa saudável, né? A gente não tem uma opção, como no Brasil tem milhões de coisas integrais, salada de fruta, até um pão de queijo, que é uma coisa um pouco mais simples. Aqui não existe essa opção, né?
Não.
Aí eu vou defender um pouquinho a Espanha, posso? Porque olha só.
Pode, claro, vai lá.
Não,
Alguém
porque
tem
a
que falar
gente
bem.
sempre pede
Mas tá fora
salada
do
quando a gente
quadro, hein? O
vai.
quadro não é esse. O quadro
Não,
não
não
é
é,
esse.
não é, não é. Eu vou. Ai, mas a bola é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Então, eu vou só defender um pouquinho, porque eu acho que eles têm muita fritura. Como a gente no Brasil também tem muita fritura. Mas eu acho que quando você sai, tipo, se você pensar na comida brasileira, é tudo pesadão, tudo fritura. Mas tem os sucos, a casinha de suco que vem salada, que vem de um monte de coisa. Aqui também tem. Mas se você vai no típico, realmente, a salada deles é uma cama de cebola. Eu amo essa salada, por sinal. É uma cama de cebola com tomate por cima, né? Essa é a salada clássica mesmo. Mas você acha a salada verde bastante. E tem bastante. Eles usam bastante óleo, como o português, mas o óleo cru. o azeite, né? Quando eu falo óleo. Uhum. Por cima, depois que a comida tá pronta, eles colocam o óleo. Mas, realmente, vamos combinar. Tem as croquetas, as batatas bravas, tudo isso é fritura, fritura é mesmo. Frito. É verdade. Mas tem opção, sim.
Sem falar que essa friturazinha na beira da praia é caríssima.
É cara. Na beira da praia é cara mesmo.
Ai, que saco.
Não, Barcelona é uma cidade cara.
É.
E essa é a minha mágoa. Se é pra ter alguma... É assim, gente, ou vocês aumentam o salário em Barcelona ou abaixam os preços. Os dois juntos não tá dando mais. Chega.
Porque dá pra beira da praia, dá aquela vontadinha, né? De tomar uma cervejinha com peixinho e tal. E
tá.
Nossa, chega sonhando.
Não, a gente faz isso. É só que assim, e eu tenho uma vida super privilegiada. O meu salário é metade do que era em Londres. Eu nem sei se eu já fiz essa mágoa. É capaz de eu já ter reclamado isso já em algum episódio. Eu vou repetir isso, mas... É, os nossos salários, meu e do meu marido, são, assim, até um pouco acima da média, sabe? Aqui. E mesmo assim, não dá. É muito cara a cidade para os salários, entendeu? Então, a gente vê, assim, que as pessoas que vivem muito bem aqui em Barcelona, elas têm elas trabalham remotamente para outras empresas que estão fora da Espanha. Uhum. E assim elas conseguem viver bem, entendeu? Ou elas têm um emprego num mercado muito específico, tipo de tecnologia e tudo mais, que paga bem. Ou é rico, é herdeiro mesmo. Porque senão é difícil.
Existem.
Ou existe um monte. O Vansan só tem amigo assim.
Nossa, coisa boa.
Vocês têm alguma recomendação? Livro, filme, música, qualquer coisa?
Eu tenho. Que eu descobri faz pouco tempo. Vou recomendar aqui o meu livrinho do Hygge.
Amo esse livro.
É um livro sobre a felicidade, que é o segredo da felicidade dinamarquesa. Então é o pequeno livro de Hygge, do autor Mike Wicking. Tem outros livros desse mesmo tema, sim, mas eu tô lendo esse aqui e estou amando.
Muito bom.
Aproveitando então,
segredinho
a deixa,
da felicidade.
Aproveitando a deixa, eu só queria achar aqui rapidinho que eu assisti um documentário também do país mais feliz do mundo. Por que que as pessoas são mais felizes? E agora não lembro se foi na Netflix ou se foi na BBC. Não, era na... Onde que é esse livro? É norueguês, né?
É Dinamarca.
Dinamarca.
Peraí, porque eu acho que é Dinamarca que é considerado, né? O país mais feliz do mundo.
Ah, eu achei que era o Butão.
Então, não, eu vou aproveitar e falar. Eles fizeram todo um cálculo, assim, ó. Desde a questão familiar, quem muda para lá, por que que ganha um salário melhor. Eles têm... A criança não compra nada até 6 meses. No próprio hospital onde a criança nasce, ela já leva o enxoval para casa. Então, eles mostram... Todos esses questionamentos, assim, desde a questão da profissão, a da família, a da sociedade, a da educação, a saúde, e eles colocam tudo isso, né, num bolo e ficam, eles explicam o porquê que as pessoas são mais felizes, porque elas têm uma vida equilibrada, e que no fim elas conseguem trabalhar o suficiente, ganhar um salário ok, elas têm tudo pago pelo governo, e aí é onde eles mostram que é um país que são as pessoas mais felizes do mundo. Então, aproveitando a deixa, essa vai ser minha recomendação, que está vinculada ao livro da Carla. Eu só não lembro se é Netflix. Enquanto a Lili fala aqui, eu vou procurando e falo para vocês.
Eu vou indicar um podcast que chama Calma, Gente Horrível, que é muito bom. É muito bom, elas debatem temas variados, assim, e... elas são ótimas, eu gostei muito, assim, eu já ouvi vários, então elas fazem várias análises de livro, ou então falam de algum tema recorrente, e elas são ótimas, assim, bem, eu não tenho uma palavra em português, mas é bem unapologetic, assim, sabe? Mas são muito boas. E eu acabei de ler um livro que tá todo mundo falando, então é chovendo molhado, vai, que eu adoro dar essas dicas que todo mundo dá. Mas eu acabei de ler Torto Arado, e é maravilhoso, gente.
Gente, tô louca pra ler esse livro.
É maravilhoso. Eu tenho muita dificuldade na leitura. Muita. Eu me acho disléxica, eu preciso de uma... de um laudo que me diga isso, mas eu tenho muitos indícios de dislexia. É, então, a leitura para mim é muito difícil, sobretudo a leitura da ficção, porque a leitura da ficção ela tem uma linha do tempo. Não, mas aí, eu, como agora eu estou estudando para escrever um livro de autoficção, eu preciso ler ficção, né, gente? E aí, eu achei que era bom ler esse. E o livro me pegou, assim... Sabe quando você é arrebatada por um livro? Eu fui arrebatada por esse livro.
Ai, que bom. É tão bom, né? Que livro bom. Assim, é. Que realmente puxa, que deixa a gente amarrado até o final da história. Aproveita e dá uma recomendação. Como comprar livro brasileiro em Barcelona?
Eu tenho Kindle. Tá?
Ah, certo.
E aí, a dica que eu tenho talvez não seja muito interessante. Ah, vou dar outra dica, então, de livro. Eu compro no Amazon, que, gente, não é o melhor lugar para... Isso não é uma recomendação, porque não é o melhor lugar do mundo, tá? O Amazon tem vários problemas aí,
sabemos.
Então... Mas, assim, é o lugar onde a gente compra. Eu até comprei esse livro aqui, chama Resistência, é o próximo que eu vou ler.
Uhum.
E comprei... Acha muita coisa no Amazon. Mas, para quem tem filhos, e para adultos também, porque eles também têm poucos livros de adulto, mas eles têm um Instagram que chama Livros for Kids. For Kids. Que vende muito livro de... Eles têm em vários lugares do mundo, tá? Uhum. Europa, Estados uhum. Unidos, Japão, tem outros lugares também. Então, eles vendem livros, assim, a maioria para criança, mas tem livro para adulto também lá.
Uhum. Sim,
e
legal. Vou procurar.
É uma iniciativa super legal. Então... Essa dica aí, eu achei,
legal.
Tá aqui anotada também. Não
então,
usei.
Aproveitando, né, que achei, no YouTube mesmo, o nome do documentário chama Why Finland and Denmark are Happier than the US. Pelo menos aparece aqui. E aí é onde eles fazem essa pesquisa toda mostrando, né, por que o país vale a pena. É isso.
Porque eles são mais ótimas dicas.
Se bem que não precisa ter muito para ser mais feliz que os americanos.
Não, não precisamos.
Não é difícil.
Não é difícil.
Esse o pessoal do marketing desse documentário aí, ó.
Tá.
Erraram na redação.
Mas criativo nesse título.
Ah, meninas, adorei. Carla, quer deixar mais alguma coisa aí? Quer falar alguma coisa? Deixar algum...
Eu vou recomendar o meu filme.
Ah, maravilha!
Vamos. Fala mais do seu filme, como a gente compra, onde, quando.
Vai lá no meu site, carlaruaro.com, tem o meu shop. E lá tem um filmezinho bem baratinho para comprar, porque daí você ajuda nos projetos. O filme é Um Piano na Amazônia. Então, o primeiro piano que percorreu o Rio Amazonas. Então, é demais o filme. Vamos lá, tá bem barato. Já aproveita e me apoia aí nos próximos projetos.
A gente vai colocar no Instagram e vai colocar o nome dela aqui na descrição e os links também.
Que obrigada.
Ai, gente, adorei.
É isso, adorei.
Tchim-tchim.
Tchim, tchim.
Eu tô cachaceira, gente. Oh, meu Deus.
Eu tô com água,
coisa
também.
Boa.
Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. O Vansan que apareceu com essa cerveja aqui hoje, tava um sol, a gente tá fazendo.
Você tem uma história legal pra contar ou conhece alguém que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.